Domingo, 25 de outubro de 2020. 25 já, faltam 2 meses pro Natal, de um ano que a gente não fez porra nenhuma. Natal é o aniversário dele. Dele com D maiúsculo. O semestre já tá quase acabando, o que não é muito de se comemorar, porque já vai começar outro, então não faz diferença nenhuma. Mas pelo menos o fim já é certo. E teve uma cadeira que eu fiz que uma das atividades finais dela era ter uma autoavaliação. E, obviamente, eu me autoavaliei com 10, porque qualquer pessoa que se submeta à atividade insalubre de fazer AD merece um 10. Se você não trancou a faculdade esse semestre, era para ter um 10 já lá. Você ia estudar só por... Porque sim, mas precisar mesmo não precisaria, porque já tinha um 10 lá na sua ficha. Acho que tinha que ser desse jeito. Na verdade, eu acho que eu devia ganhar um 10 só pela habilidade cognitiva de ainda conseguir fazer uma autoavaliação. Porque o meu cérebro, ele tá indo de mal a pior. E eu percebi isso esses dias de uma forma que eu não me orgulho. Quarta-feira, estava eu com meu cônjuge, como diria Sérgio Moro, assistindo De Volta para o Futuro. E aí, numa parte do filme, ele olhou assim e fez, haha, isso é muito Rick. E eu demorei um tempo, olhei e pensei, ah, meu Deus, é realmente, porque eu não notei em 2 anos, sei lá, que eu assisto Rick and Morty, que é claramente uma referência a De Volta para o Futuro. Eu não percebi, o meu cérebro não calhou de juntar essas duas informações, não teve, assim. Ele olhou assim, não relacionou nada. E eu fiquei tipo, meu Deus, realmente, nossa, é uma referência. O nome do menino é literalmente Marty McFly. Marty, morte, tipo. Ele olhou pra mim com a cara assim, balançando a cabeça, e eu pensei, meu Deus, como foi que eu entrei numa federal? Fica aí o questionamento. Se eu conseguir, você também consegue. Eu li esses dias que quanto mais rugoso, quanto mais entronchadinho, quanto mais rugoso é o cérebro de uma pessoa, mais inteligente ela é. O meu deve ter a textura de uma bola de sinuca. Deve estar lisinho. Você pode ver o seu reflexo no meu cérebro, do jeito que ele tá, porque nossa senhora. E sabe qual é o mais triste dessa história? Não é a primeira vez que eu dou uma dessas, de não prestar atenção nas coisas. Porque eu não prestei atenção até que alguém me falasse que o Ed Murphy era a família dele inteira, no Professor Aloprado. Eu não percebi, eu não olhei, eu não relacionei, eu fiquei assistindo normal, até que alguém veio e falou, ah, tá vendo? Ele faz todo mundo. Aí eu, ah, ele faz todo mundo. Ele é a mãe dele, o pai, o avô. Que todos tinham literalmente a mesma cara do Ed Murphy, porque era o Ed Murphy, e eu não percebi. Que nem Norbit também, que eu acho que é o Ed Murphy também, né? Ele é uma pessoa multifacetada, que faz a esposa dele. Também não notei, até alguém falar. É uma capacidade de percepção que eu seria uma ótima detetive. Sim, perfeita. Eu seria facilmente uma das pessoas do filme Branquelas que não são as Branquelas. Porque as Branquelas não tem nada a ver com as Branquelas mesmo. Tipo, os policiais lá não tem nada a ver. Só que todo mundo olha e pensa claramente as irmãs Tiffany Wilson e a outra Wilson. E aí eu seria muito, porque eu não ia notar. Eu não decoro tanto rosto assim. Eu ia ficar, deve ser elas mesmo. Então, 3 metros de altura maior, claramente uma cintura que não tá batendo, mas deve ser elas, com certeza. Muito eu, é muito a minha cara fazer um negócio desse. Mas tudo bem, eu acho que eu não preciso desenvolver essa habilidade de decorar rostos completamente pra viver. Tem muito rosto já, a gente vê rosto direto, não precisa disso tudo. Enfim, mudando totalmente de assunto, eu assisti a 16ª temporada de Grey's Anatomy, porque eu me odeio a esse ponto. Por que se odiar a esse ponto? Porque, primeiramente, a série é ruim. Segundamente, tem 16 temporadas. E o ser humano não acerta 16 vezes. Ele acerta uma, duas, até cinco, seis, mas 16 vezes não tem como o ser humano acertar. É tanto que as séries que eu mais gostei de qualidade foi Fleabag, que tem 2 temporadas, BoJack Horseman, que tem 6 temporadas, e Breaking Bad, que é a melhor de todas, que tem 5. Então não estende mais nada, não inventa. O negócio é inventar. Aí o que é que vai em Grey's? Tá tudo dando certo. Do nada alguém morre, um avião cai, alguém perde a perna, alguém pega câncer, aborta, enfim. Mas eu gosto, eu acho que é uma punição que eu faço comigo mesmo. E todo final de temporada eu prometo que eu não vou assistir a próxima, porque chega, eu não vou mais me submeter a isso. E eu me submeto. Moto passando. Eu me submeto. Simplesmente. E eu acho que é ótimo gostar de coisa ruim. Eu acho que é libertador, porque tira esse peso das suas costas de talvez fazer uma indicação mirabolante que vai mudar a vida de alguém. É muito bom alguém chegar pra você e perguntar: nossa, essa série é boa? E você fala: não, uma merda. Mas eu gosto. E aí, se a pessoa assistir, você não tem nada a ver com isso. Já não é mais problema seu, porque você fez questão de avisar. Você fez a sua parte. E aí, se ela assistir e gostar, aí é lucro. E se ela não gostar, problema dela. Entendeu? Ainda mais que é muito chato você ter a responsabilidade de dizer que uma coisa é boa, porque eu já achei muito filme que as pessoas falaram que eram ótimos e, meu Deus, eu perdi muito tempo da minha vida que eu podia ter dormido, sei lá. Além disso, outra coisa boa em gostar de coisa ruim é não se preocupar em questões de competição, por exemplo. Tipo, sei lá, Oscar, Grammy. Eu nunca me importei com Oscar. Eu nunca assisti um filme bom o suficiente para torcer para ele no Oscar. Eu não ligo. Ainda bem, porque eu sou competitiva. Eu acho que se perdesse, eu ia quebrar um pau. Eu ia xingar muito no Twitter. Inclusive, esse ano, eu fiz a pior coisa, que foi ver os indicados ao Emmy. E BoJack Horseman tinha sido indicado e perdeu. E eu quero dar um aviso aqui, Emmy, se você estiver escutando isso, eu vou te caçar. Eu vou te pegar no meio da rua. Eu quero que você vá pro inferno. Entendeu? Isso não é justo. Cotada, essa premiação é podre. Mas parabéns à Zendaya, que ganhou um Emmy. Esse negócio de competição é um negócio que eu tenho sempre. Eu sempre tive. Eu não gosto de perder e eu sou muito competitiva. E eu fazia uma coisa muito otária com os meus amigos na época do colégio, que era, eles baixavam um jogo no celular. Esses joguinhos aí de arcade que você tem que ter uma pontuação máxima. E eu observava o jogo, eu baixava o jogo e eu jogava com todo o meu fervor, até eu ficar muito boa e quebrar o recorde deles. Eu decorava o recorde. Aí eu, beleza, tenho que passar disso aqui. Aí eu passava e no outro dia eu chegava casualmente falando: olha, eu baixei aquele joguinho que tu baixou que tu tava jogando. Só pra pessoa ver que eu quebrei o recorde dela. E ficar triste. Ficar tipo: nossa, tu já quebrou meu recorde, meu Deus, tu é muito boa. E eu ficava: ah, nem sou. E aí eu desinstalava o jogo. Era só pra fazer isso. Era só pra fazer isso. Eu só baixava o jogo pra isso. Talvez otária, talvez, mas eu me arrependo? Não. Não me arrependo nem um pouco. Um beijo a você, que eu já fiz isso, e se você ficou com raiva, que pena. Eu não vou pedir desculpa. Era muito divertido. Enfim, vou continuar assistindo minhas séries horríveis. Eu percebi que eu falei Grammy na hora das premiações e Grammy é de música. Mas eu também não me importo muito, não, porque eu não acompanho tanto assim, eu só escuto pagode. Enfim, um disclaimer. Vou continuar. Ah, e música também não tem música boa nem música ruim. Isso aí é conceito. Entendeu? Não tem isso. Você não é melhor que ninguém porque você escuta Beatles. Você passou dos 15 anos já, para com isso. Vai ouvir MC Naninha. Eu vou continuar assistindo meus filmes horríveis, as minhas séries, passando calor, porque tá muito quente. Eu espero que o próximo prefeito eleito compre mais chuva, que não tem condição. E é isso. Tchau pra vocês.